Olá, Jair, bom dia.
Muito obrigado por nos atender, né? Um prazer falar com você, que já em outras oportunidades também se pronunciou aqui na Marconi. E o assunto de agora é exatamente o dia de Tiradentes, que o comércio sul-catarinense decide trabalhar. O que, como já dissemos aqui, justificando, é para diminuir um pouquinho o prejuízo, né, doutor?
Isso, tá. O movimento lojista aí voltando gradativamente aí as atividades e essas implicações que a gente vai ter aí na relação com os funcionários, né?
Doutor, com esses todos esses dias em casa, né, acabaram gerando, criando um banco de horas para o empregador. Esse dia trabalhado de amanhã, como é que funciona o desconto? É um dia apenas, são dois dias nesse banco de horas? Qual é a orientação jurídica, né, baseada nas relações de trabalho, hein?
Com relação às medidas que foram liberadas pelo governo, né, em especial nessa situação, a medida provisória 927, que prevê daí a instituição do banco de horas através de acordos individuais de trabalho, né, ela permite a antecipação ou a compensação desses feriados através desses bancos de horas, né? Isso, então, assim, o empregado, né, o empregador, no caso, tem que ter firmado com o empregado esse acordo individual para compensação dessas horas, certo? Se ele fez isso lá atrás, ele já criou um banco de horas maior. Se ele está fazendo isso recentemente, o que ele pode fazer? Ele pode ter essa solicitação de que o empregado trabalhe amanhã no feriado para compensar, né, para ter direito, vamos dizer, a uma folga futuramente, né? E geralmente os bancos de horas, pela previsão legal, são de 6 meses ou até um ano. Mas a medida provisória trouxe essa possibilidade para compensação em até 18 meses, né? Então, a nossa orientação é a seguinte: se foi feito o banco de horas, pode ser anterior, né, logo que foi editada ali a medida provisória, e se o empregador já fez esse acordo com o seu funcionário para o banco de horas para compensação, já pode ser utilizado esse banco de horas nesse feriado amanhã de Tiradentes. Eventualmente, pode ser firmado ainda o banco de horas para compensação do feriado. Daí vai ter que ser compensado lá para frente, concedida essa folga para o empregado lá para frente.
Ok. O desconto amanhã é de um ou dois dias?
Pelo que a gente vê sempre da questão dos bancos de horas, vai ficar um dia de folga pelo dia trabalhado. Tendo em vista que a situação do banco de horas, a gente entende que é diferente daquele que você tem direito ao pagamento quando o funcionário é requisitado para trabalhar no feriado, né? Que no caso tem que ser pago o valor da hora dobrado. Mas como você está fazendo esse banco de horas, então em princípio, né, o nosso entendimento seria de que seria um dia para um dia. O que a gente sempre recomenda? Que isso fique sempre, se foi feito esse banco de horas, esse acordo individual, para que isso fique especificado, né, para evitar qualquer tipo de discussão futura. Mas o nosso entendimento, se não tiver nada especificado ali no acordo do banco de horas, é que seria um dia para o dia do feriado.
Ok. Temos conhecimento de que alguns municípios da região vão descontar dois dias, no caso, né? Uhum. Isso também fica de acordo com cada município, cada acerto?
Na verdade, assim, Jair, é como a gente coloca e o que foi trazido até pela reforma trabalhista, né, de prevalecer o negociado. Então, se o patrão negociou com um funcionário que ele vai conceder dois dias de folga, então vai valer aquilo que está negociado. E também se ele negociou para que seja um dia de folga para um dia de feriado, também vai, entendemos que vai prevalecer aquilo que foi ali ajustado entre as partes.
Ok. Esse acordo, essa combinação, então, compete a cada empresa com o seu grupo de funcionários.
Isso, a não ser que tenha tido um acordo coletivo, né? Daí intermediado aí pelo sindicato dos empregados, junto à empresa, né? Se a empresa buscou o sindicato para negociar ali a situação de todos os seus empregados, a não ser que tenha uma disposição, né, um acordo coletivo que estabeleça toda essa situação, ou que tenha daí uma convenção coletiva que tenha sido feita essa previsão, né, dessa negociação daí entre os dois sindicatos, o dos empregados e o dos empregadores. O que eu acredito que não tenha ocorrido, porque foi uma situação que foi se desenvolvendo muito rápida, né? A edição da medida provisória e a situação de não estar tendo as reuniões, ser uma negociação entre os dois sindicatos um pouco dificultada. E claro, cada região ali tem o seu sindicato representativo de classe, então por isso que ficou muito assim, realmente, do empregador com o empregado, né? Uma situação do acordo realmente mais individualizado.
Muito bem. Uma pergunta para você com relação aos trabalhadores que estavam de férias nesse período em que os demais estavam em casa. O trabalhador que estava de férias, ele retorna ao trabalho e amanhã tem que trabalhar. Como é que fica a situação dele?
Bom, daí a mesma situação. Eventualmente, se ele está retornando amanhã, terminou as férias amanhã, teoricamente ele voltaria só no dia 22, né? Então, nesse meio tempo, se for feito algum tipo de acordo para compensação, vai estar válido, desde que assinado pelas duas partes. Se ele for convocado para trabalhar amanhã, for trabalhar e não tiver o acordo, aí o pagamento, daí, né, para qualquer um, aí vai ser conforme a previsão legal, né, do pagar as horas trabalhadas no feriado em dobro.
Tá certo. Se não houver um acordo, ele não estaria, né, também entrando naquele sistema ou regime de banco de horas, e no caso teria que receber dobrado, porque estaria trabalhando num feriado, é isso, né?
Perfeitamente, perfeitamente.
Muito bem. Obrigado, doutor André Lima, pela participação. Você é advogado da CDL, da FCDL, digo, né?
Perfeito.
Já percebemos que as relações empregador-empregado estão bastante individualizadas e normalmente geram dúvidas, sim, nos comércios da nossa região, né?
Sim, sim, sim. E estamos aí à disposição, né, para os esclarecimentos, e a situação agora a gente chegar e todo mundo tentar dialogar para conseguir seguir em frente.
Essas dúvidas, doutor, são muito recorrentes, são muito comuns também em outras partes do estado?
Sim, é como a gente atende aqui as CDLs do estado inteiro, né? Então a gente vê que realmente são recorrentes, assim, todas as regiões, né? Dos empregados querendo dar continuidade, né? Retomar aí a sua atividade, mas sempre buscando ali compor essas situações junto aos seus funcionários ali, colaboradores, né? Para estarem seguros ambas as partes, né?
Tá certo. Doutor André Lima, obrigado pela sua participação, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado igualmente, um abraço.